tarde a todos. Acho que estamos em condições de iniciar a nossa reunião. O ponto 1 da ordem de trabalhos tem a ver com a aprovação da ata 94/14 da 2ª sessão legislativa, que ficou pendente da última reunião por causa de uma alteração a introduzir a pedido do PSD. E eu iria ler o novo parágrafo, se a senhora deputada Ana Miguel dos Santos estivesse confortável com a redação, passaríamos à votação da ata. A senhora deputada Ana Miguel dos Santos, PSD, manifestou a sua preferência pela audição à porta aberta, com a indicação que não iria obstaculizar, caso o senhor ministro entenda que esta deve decorrer à porta fechada. O senhor deputado Pedro Moraes Soares indicou não ver inconveniente em que a audição seja à porta fechada. Pode ser assim, senhora deputada Ana Miguel dos Santos? Então, se estamos de acordo, vamos então votar a ata número 94 com esta redação neste parágrafo. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação e votação dos pareceres sobre as seguintes iniciativas legislativas. Proposta de lei 116/14, terceira do Governo, que aprova o Orçamento do Estado para 2022, que é deputada autora do parecer, a senhora deputada Ana Miguel dos Santos. E do Projeto de Lei 950/14, terceira, do Partido Comunista Português, que consagra o complemento vitalício de pensão e a pensão mínima de dignidade para os antigos combatentes, de que é deputado autor do parecer, o senhor deputado Manuel Afonso, do Partido Socialista. Para apresentar o relatório da proposta de lei 116/14, tem a palavra a senhora deputada Ana Miguel dos Santos. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, senhor presidente. Relativamente ao parecer, ele e à proposta de lei, ela não é muito diferente daquela que foi já apresentada pelo Governo no ano anterior, apenas se diferenciando ou distinguindo aqui a eliminação, neste caso para 2022, da presidência do Conselho da União. E, portanto, relativamente à Lei do Orçamento de Estado, de forma muito sucinta, o Governo distingue 6 pontos essenciais. Em primeiro lugar, valorizar as pessoas ao serviço da Defesa Nacional. Depois, reconhecer e dignificar os antigos combatentes. Preparar a Defesa Nacional e, em especial, as Forças Armadas para os desafios da próxima década. Número 4, aproximar a Defesa Nacional da sociedade e promover uma cultura de segurança e defesa verdadeiramente nacional. Impulsionar a economia de defesa, como ponto número 5, e como o último eixo, dinamizar a componente externa de defesa nacional. De acordo com aquilo que é o nosso entendimento, ou o meu entendimento em particular, que sou a autora do parecer, estão reunidas as condições para seguir com o parecer para a próxima fase. E, portanto, vou-me abster e abstive-me de colocar aqui a minha opinião enquanto relatora, deixando apenas aqui esta nota do ponto de vista mais pessoal, de que não oferece aqui nenhuma novidade face àquilo que tem sido o orçamento apresentado nos anos anteriores. Pelo contrário, até nota aqui algum decréscimo em rúbricas manifestamente importantes. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Ana Miguel dos Santos. Algum dos seus deputados deseja usar a palavra? Senhora deputada Lara Martinho, faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Queria cumprimentar a senhora deputada pelo relatório, o parecer que apresenta, que é bastante detalhado, que faz uma elencagem das áreas prioritárias de investimento para a defesa. Sinto certo também que teremos a audição com o senhor ministro, em que vamos poder também esclarecer as várias questões e estas diferentes prioridades que têm sido definidas pelo governo. Salientava só que, de facto, é pena nós não termos tido mais tempo também para poder analisar o relatório que foi apresentado, porque ele foi-nos entregue poucas horas antes da reunião. E, portanto, fazia também um apelo para que tentássemos entregar com mais antecedência, para podermos ter aqui a oportunidade de fazer uma análise mais detalhada sobre o mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. deputada Lara Martins. Senhor deputado João Vasconcelos, Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Cumprimentar os senhores e senhores deputados. Da parte do Bloco de Esquerda, para já, agradecer à senhora deputada Ana Miguel Santos a feitura deste relatório, deste parecer, de acordo com o tempo disponível que tive para, enfim, olhar para este parecer, para este relatório. Penso que se coaduna com o Orçamento de Estado na área da defesa, elencando aí as questões prioritárias. Esperemos que, isto não tem nada a ver com o relatório em si, que isto seja mesmo concretizado e realce aqui um aspecto, que é o reconhecimento e dignificação dos antigos militares. Como sabemos, andou um pouco por baixo, e esperemos que esteja efetivamente concretizado, que estes pilares, embora salvo as diferenças de opinião e até algumas divergências que o Bloco de Esquerda tem, mas naturalmente que o relatório em si vai de encontro àquilo que está plasmado na parte orçamental, nesse caso nada a assinalar da parte do Bloco de Esquerda. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, deseja usar a palavra? Não? Sr. Deputado Pedro Moraes Soares pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, cumprimentar a todos e, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, portanto, agradecer e cumprimentar a Sra. Deputada Ana Miguel Santos, portanto, pela feitura, portanto, do parceiro, portanto, e deixar esta nota, portanto, de agradecimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Miguel Santos, deixa dar a palavra? Deixa? Por favor, tem a palavra.
Queria apenas agradecer os comentários de todos. Dizer, no entanto, que o relatório é, no fundo, a tradução daquilo que nos foi enviado pelo Governo e, portanto, julgo que a apreciação é muito semelhante e não está prejudicada com o envio do parecer hoje. Muito obrigada.
Muito bem, senhores deputados, não tenho mais pedidos de palavra. Estamos, então, em condições de votar o relatório, ou melhor, o parecer. Algum dos seus deputados vota contra? Algum dos seus deputados se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Tem então a palavra o Sr. Deputado Manuel Afonso para a apresentação do parecer relativo ao projeto de lei 950/14 do PCP. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português pretende consagrar na lei a atribuição de um complemento vitalício de pensão e a pensão mínima de dignidade para os antigos combatentes. De acordo com os autores da iniciativa e as suas motivações, a ausência desta previsão terá motivado a sua abstenção na votação final da Lei nº 46/2020, de 20 de agosto, que aprovou o Estatuto do Antigo Combatente por considerar que tal Constituição constituía uma frustração em face às expectativas criadas com a discussão desse Estatuto. Assim, de acordo com a exposição de motivos da iniciativa, pretendem consagrar um complemento vitalício de pensão no montante de 50 euros mensais aos antigos combatentes beneficiários do complemento especial de pensão ou do acréscimo de pensão previstas na Lei 9 de 2002 e Lei 3 de 2009, de 13 de janeiro. Da mesma forma, a iniciativa em análise prevê que as pensões dos antigos combatentes, que sejam inferiores ao salário mínimo nacional, sejam recalculadas de forma faseada, devendo corresponder no mínimo a 75% do valor do salário mínimo nacional, um ano após a sua entrada em vigor, aumentando 5% em cada um dos anos seguintes até atingir o valor proposto. Sendo a opinião do autor da emissão facultativa, o deputado autor do presente parecer exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião sobre a iniciativa em análise. O projeto de lei consagra o complemento vitalício da pensão, a pensão mínima de dignidade para os antigos combatentes, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Reúne, na minha perspectiva, os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrente sentido de voto para o debate, como é óbvio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Afonso. Alguns dos seus deputados desejam usar a palavra? Sr. Deputado António Filipe, por favor.
Sr. Presidente, enquanto proponente do projeto de lei, para agradecer o parecer e, naturalmente, o votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Para o mesmo efeito, agradecer o parecer do deputado Manuel Afonso e julgo que tem as condições para obter o voto favorável. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É exatamente também pelo mesmo efeito, agradecer ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS e o Grupo Bloco de Esquerda, enfim, para nós o parecer cumpre todos os requisitos legais para seguir as formalidades necessárias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, por favor, tem a palavra.
Era pelo mesmo efeito, Sr. Um agradecimento ao Sr. Deputado Manuel Afonso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Não tenho mais pedidos de palavra. Vamos então submeter à votação o parecer do Sr. Deputado Manuel Afonso. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Felicitar os senhores deputados que elaboraram os pareceres que acabaram de ser votados e agradecer-vos o facto de uma semana terem feito os dois pareceres, que nos permitiu estarmos aqui hoje já com uma semana de avanço na aprovação do orçamento do relatório do orçamento. Terceiro ponto da ordem de trabalhos, aprovação da proposta do relatório de atividades referente à segunda sessão legislativa da 14ª legislatura. O relatório foi distribuído, é um relatório que me parece traduzir exatamente o que se passou na comissão, é um relatório que tem aqui a característica interessante de descrever exatamente o trabalho. Para além do trabalho da Comissão, descreve o trabalho de cada um dos deputados, faz também uma descrição detalhada das iniciativas. É um relatório que deixa um bom registro histórico, documental, do que foi o trabalho da Comissão. Alguns dos deputados deseja usar da palavra? Sr. Deputado João Vasconcelos, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Por um lado, agradecer, portanto, aos senhores assessores e técnicos desta Comissão a elaboração deste fundamentado relatório que espelha e retrata bem, portanto, a atividade desta Comissão, dos grupos parlamentares. Queria só precisar em uma questão, parece que não viu bem da parte do Bloco de Esquerda, apesar de não terem, enfim, sido finalizados em discussão parlamentar, mas nós tínhamos entregue dois projetos de lei na segunda sessão que parece que não vi aí, que é um que alarga os direitos da Associação dos Militares das Forças Armadas e também um outro, reintegração de pilotos no quadro permanente da Força Aérea Portuguesa. E também um projeto de resolução que entregámos em junho passado, embora não tenha sido discutido, sobre a desclassificação dos documentos militares. Cá à partida não vi, posso estar enganado, mas talvez, pronto, era só esta nota que eu queria precisar.
Sr. Deputado, estamos na dúvida se foi distribuída esta comissão. Mas vamos verificar, se tiver sido, será acrescentado, sem dúvida absolutamente nenhuma. Só estamos com a dúvida se terá sido distribuído à nossa comissão. Mas algum dos senhores deputados seja usado a palavra? Bom, então, estamos em condições de... costumamos votar o relatório, não costumamos, doutora Patrícia. Então, estamos em condições de votar o relatório, onde serão introduzidas aquelas pequenas observações que o Sr. Deputado João Vasconcelos acabou de fazer. Muito bem, então, quem vota contra, quem se abstém, o relatório de atividades foi aprovado por unanimidade. Eu queria felicitar os seus deputados pelo trabalho que foi desenvolvido na segunda sessão legislativa, que acho que foi um trabalho relevante, sobretudo tendo em conta as condições em que os trabalhos foram desenvolvidos, e agradecer em particular à Elizabeth, que aliás hoje está de parabéns e todos a devem felicitar, porque saiu hoje a sua promoção no interno. E muito, muito merecida, pecando talvez por tardia, mas mais vale. E agradecer ao Sr. Brigadeiro-Geral João Caldas e à Dra. Patrícia Grave o trabalho que fizeram e que nos permitiu conduzir com êxito os trabalhos durante esta complicada segunda sessão legislativa. Passamos então ao... Eu estava a falar sem gravar, não faz mal, pois não.
Ah, pois não.
Lá em casa não estavam a ouvir. Pronto, peço desculpa aos senhores deputados. Bom, tem então a palavra a senhora deputada Lara Martinho, faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. De facto, esta proposta é uma proposta muito interessante, com um leque de visitas e de atividades bastante exaustiva, mas mesmo assim nós gostaríamos de fazer duas propostas à comissão. Uma primeira proposta de visita à sede do Sistema de Informações da República Portuguesa, à semelhança do que já realizámos também anteriormente e que foi sem dúvida muito enriquecedor essa deslocação. E a outra proposta no âmbito da deslocação aos Açores, nós consideramos que poderia ser interessante não só a visita ao Atlantic Center, mas também ao Centro de Operações de Space Surveillance and Tracking, que tem uma forte componente da defesa em conjugação com a área da investigação e da ciência, e, se possível, uma deslocação à Ilha de Santa Maria para acompanharmos também os trabalhos que estão a ser feitos na área espacial, nomeadamente a visita à sede da Agência Espacial Portuguesa, e acompanharmos o processo também das antenas que foram instaladas naquela ilha e de todo o trabalho que está a ser desenvolvido. E julgo que estas duas visitas, quer na Ilha Terceira, quer em Santa Maria, poderiam ser coordenadas também com a Comissão de Educação e Ciência, que está a organizar uma deslocação também aos Açores para visitar estes três centros. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martinho. Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos tem a palavra, por favor.
Apenas para dar nota de que, não querendo, concordamos com aquilo que a deputada Lara Martinho apresentou. A única visita que se calhar dispensaríamos, uma vez que já fizemos, a não ser que... isto para sermos, quer dizer, um bocadinho conscientes, no sentido de que temos aqui muitas visitas a fazer e, portanto, se calhar prescindir dos Serviços de Informações da República, uma vez que já fizemos, a não ser que haja um tema que efetivamente suscite esse interesse, julgo que poderá ser dispensar, para não estarmos sempre todos os anos a repetir as mesmas visitas, mas quer dizer, não nos opomos, mas achamos que relativamente a esse poderia até ser daquelas situações que podia ficar prejudicada, porque já fomos e, portanto, não há muito interesse. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor, tem a palavra.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda não tem nada a se opor às propostas da Sra. Deputada Lara Martinho, antes pelo contrário, desde que seja consensual aqui na Comissão, mas olhamos com naturalidade às propostas. Era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, eu julgo que nós... Como? Sim, senhor. Senhor deputado Pedro Moraes Soares, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Não, da parte do CDS não nos opomos à proposta, portanto, feita pela senhora deputada Lara Martim.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhores deputados, eu sugeria que... Eu penso que não haverá problema se nós incluirmos o CIRP aqui no ponto 6 dos das outras entidades, e depois, eventualmente, façamos a audição do secretário-geral do CIRP lá. Quer dizer, pode ser uma coisa que tentaremos enquadrar para dar aqui alguma dinâmica a isto. Nós, eu não sei se repararam, mas se enquadrarem temporalmente as atividades, nós temos cerca de 2 atividades previstas por mês. É bastante, acaba por ser bastante exigente, na medida em que nós temos 4 reuniões por mês nos meses completos, portanto, dificilmente conseguiremos fazer tudo. Mas nós aqui definimos o leque das opções e das prioridades para esta sessão legislativa. Eu penso que as sugestões da Sra. Deputada Lara Martins fazem sentido. E nós veremos, no âmbito da visita que fazemos à Região Autónoma dos Açores, em que medida é que isso se pode encaixar, porque também não estou a ver que vamos fazer 2 visitas à Região Autónoma dos Açores, não é? Porque, eventualmente, essa atividade obriga-nos a ficar mais um dia. E isso pode... Mas eu acho que são planos, propostas que podem ser consideradas e que são propostas positivas e construtivas, e penso que foi isso que interpretei do sentimento dos senhores deputados. Nesse sentido, vamos então, uma vez que não registro mais inscrições, votar a proposta de plano de atividades. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, o plano de atividades foi então aprovado por unanimidade. O ponto 5 da ordem de trabalhos é a apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição 269/14, segundo a 2ª sessão legislativa, homenagem ao marinheiro militar e à Marinha de Guerra portuguesa na Doca da Marinha, em Lisboa. A nota de admissibilidade que foi enviada por e-mail para os seus deputados foi por engano, mas foi agora, era outra nota de admissibilidade, mas penso que foi agora distribuída aos senhores deputados a nota de admissibilidade correta relativa a esta petição que está aqui em causa e que basicamente se pronuncia no sentido da admissão da presente petição. Nesse sentido, eu perguntava aos senhores deputados quem é que deseja usar da palavra. Senhor deputado Diogo Leão, faz favor, dê a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Com a votação desta nota de admissibilidade, nós podemos também, eventualmente, segundo entendo das conclusões da mesma nota, podemos, eventualmente, até encerrar o processo daqui a pouco tempo, no fundo, não sendo uma petição que reúne uma série de condições essenciais para ter outros passos obrigatórios, nomeadamente a designação de relator ou a discussão noutros fóruns que não esta mesma comissão. E por isso, muito brevemente, nós gostávamos, só em nome do Partido Socialista, mas de saudar naturalmente os 5 peticionários, antigos marinheiros, e olhando aqui para os 3 quesitos que vêm requerer ou apresentar a esta comissão, deixar também um breve comentário de que, enfim, o núcleo museológico sobre o marinheiro e a Marinha de Guerra portuguesa, creio que se concretiza até num projeto mais ambicioso, antigo, mas sempre atual e renovado, que é o Museu de Marinha, que existe e recomenda-se, não é? Depois, que permaneça atracada na Doca da Marinha a fragata Dom Fernando e Glória. Enfim, esta fragata já está hoje musealizada, já é um navio-museu, e está atracada do outro lado do navio Tejo, em Cacilhas, mas, enfim, é sempre possível, creio eu, que a Marinha, que o Governo, porventura, possam refletir sobre as vantagens a nível turístico, a nível pedagógico, enfim, de fazer esta alteração para o outro lado do Tejo. Sobre o objeto essencial, que é a criação de uma estátua, erguer uma estátua ao marinheiro e a, enfim, um conjunto de figuras ilustrativas também da gesta marítima, na Doca da Marinha, em Lisboa, isto é num sítio concreto, e esta comissão, creio eu, terá muito pouco a acrescentar e muito pouca competência para se pronunciar diretamente sobre um pedido deste género, não é? A não ser, enfim, estou certo que todos os deputados e deputadas desta Comissão, independentemente do partido político, saúdam, enfim, as representações em estatuária, não é? dos militares das Forças Armadas Portuguesas e, neste caso, dos marinheiros e das suas famílias, mas acho que só o podemos fazer aqui do ponto de vista político e simbólico, não é? O resto, erguer uma estátua em plena Doca da Marinha, acho que não é objeto nem competência para esta Comissão Parlamentar.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer e transmitir que tomamos boa nota das razões que subjazem esta petição, que julgo que o resultado pode não ser alcançado, mas as razões estão lá e tentaremos, dentro daquilo que nos for possível, transmitir da bondade destes argumentos junto da Marinha e, eventualmente, junto do Governo, se quiser, e da Câmara Municipal de Lisboa, se quiser, muito bem, dar essa nota. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, da parte do Bloco de Esquerda, nada a opor, até felicitar os peticionários. E, naturalmente, até sem prejuízo de qualquer grupo parlamentar, incluindo o Bloco de Esquerda, até poder apresentar uma iniciativa legislativa neste sentido. Pensamos que é uma ideia interessante e, de facto, é isso que estamos a dizer. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pedro. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, aproveitar para saudar, portanto, os peticionários, portanto, e registar, portanto, a bondade, portanto, das propostas, portanto, apresentadas, sendo que algumas delas, portanto, como já aqui foi referido, portanto, não temos competência, portanto, não só contra a forma como o objeto da mesma, sobre essa mesma matéria, mas uma forma também de saudar e que registamos a bondade das propostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados, eu queria apenas fazer aqui uma sugestão na alteração da redação, a menos que a doutora Patrícia Grave me diga que estou a dizer algo mais neira e eu retiro imediatamente o que disse. Mas eu, aqui no ponto 5 da ordem de trabalhos, e no sentido, sem alterar o sentido de todo do texto, quando se diz, atento ao objeto da petição, sugere-se que uma vez admitida seja remetida por cópia à entidade competente em razão da matéria para a sua apreciação e eventual tomada de decisão nos termos da linha C do artigo 19º do RGEDP. Eu sugeria que nós aqui escrevêssemos expressamente que a petição fosse enviada à Câmara de Lisboa e à Marinha, porque, aliás, a Marinha já há pouco terá a ver com isto, porque eu penso que já está efetivada a permuta da Doca da Marinha, e a Doca da Marinha já está na posse da Câmara Municipal de Lisboa para desenvolver o projeto, que também julgo que já esteja aprovado para lá e que felizmente inclui, tanto quanto eu sei, componentes evocativas não da Marinha Portuguesa, mas pelo menos da epopeia marítima portuguesa, e penso que não faz mal, acho que faremos melhor se enviarmos esta petição para a Câmara de Lisboa e para a Marinha, para eventualmente se associar, caso a Câmara de Lisboa entenda que naquele espaço se justifica aceder ao peticionado. Estão de acordo os seus deputados? Pelo menos pareceu-me pelos acenos que estariam. Portanto, com esta alteração ao ponto 5 da nota de admissibilidade, eu submetia à votação esta nota de admissibilidade e pergunto aos seus deputados quem vota contra, quem se abstém. A nota de admissibilidade foi aprovada por unanimidade. Ponto 6, outros assuntos. Nós não temos nenhum outro assunto para submeter, a não ser dizer-vos que esta é a nossa última reunião antes da votação do orçamento, e se tudo correr com normalidade, tal como decorreu nos últimos 47 orçamentos de Estado que foram aprovados nesta Assembleia da República, só voltaremos a reunir no final de novembro, princípios de dezembro. Ah, não, temos dia 8 de novembro. Então, voltaremos a reunir dia 8 de novembro e, portanto, na semana que vem não temos reunião.
Peço a palavra, Presidente, se possível.
Quem é que pediu a palavra?
Pedro Moraes Soares, CDS.
Deputado Pedro Moraes Soares, tem a palavra, faz favor.
Não, muito rápido, portanto, Sr. Presidente, e se me permite, portanto, queria, portanto, em nome também do grupo parlamentar, portanto, do CDS-PP, aproveitar também aqui esta oportunidade para dar os parabéns à Marinha e à Força Aérea pelas participações na Operação Maré Branca, a operação coordenada pela Polícia Judiciária, em conjunto com a Polícia Nacional Espanhola, que esta segunda-feira, portanto, resultou na maior apreensão, portanto, de cocaína nos últimos 15 anos em Portugal. Na linha, portanto, também do que dissemos, portanto, há 2 semanas atrás, no Fórum Parlamentar Luso-Espanhol e Forças Armadas, e em especial a nossa Marinha, mais uma vez demonstraram ser um ponto essencial, portanto, na cooperação internacional, quer na abordagem, portanto, às velhas ameaças de ritmo acelerado, mas também estas novas formas e modos operando de atuar. Dar os parabéns e razão pela qual também sublinhamos e saudamos o papel desempenhado pelas nossas Forças Armadas em cooperação com as forças policiais portuguesas e espanholas nesta operação de grande sucesso. Muito obrigado, Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E já agora aproveitamos para estender essas felicitações também à Força Aérea, uma vez que foi uma operação.
Eu sou Presidente, eu disse Marinha e Força
Ai,
Aérea.
desculpe, eu não ouvi, só ouvi. Então, olha,
Eu
não é
disse
preciso
Marinha e
estender
Força
nada.
Aérea.
Muito obrigado.
Mas
Sr.
acho que é
Deputado,
de registar.
Sr. Deputado José Luís Carneiro, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Talvez seja superveniente, não pude entrar logo no início dos trabalhos, mas não queria deixar de felicitar o Sr. Deputado Adão e Silva pela preparação da Assembleia Parlamentar da NATO e pelos resultados que a mesma alcançou, na medida em que, efetivamente, foi um momento importante da afirmação do país na defesa. Talvez. Queria, por um lado, sublinhar esse ponto que me parece importante, ou seja, tive a oportunidade de participar também em algumas das sessões e tratou-se de um momento de prestígio internacional de Portugal e queria felicitar por isso o nosso responsável, o responsável desta comissão pela preparação dos trabalhos da 67ª Assembleia Geral da NATO. E, por outro lado, queria também felicitar o Sr. Presidente desta Comissão, o Sr. Deputado Marcos Pestrelo, e também a Sra. Deputada Lara Martinho, pelas responsabilidades que lhes foram confiadas para o futuro dos trabalhos da Assembleia Parlamentar. Julgo que é devido fazer esta palavra de reconhecimento e, simultaneamente, também de agradecimento pela forma como vários deputados puderam intervir, nomeadamente no momento mais crucial, foi o caso também da senhora coordenadora dos deputados sociais-democratas nesta comissão, que intervieram, colocaram umas questões que dizem respeito ao interesse nacional e não podia deixar daqui nesta hora de sublinhar a importância que teve para o prestígio de Portugal. E felicitar os senhores deputados, Marcos Pestrelo e Lara Martinho, e desejar-lhes as felicidades para que nos representem com a sua categoria institucional, que é isso que todos nós desejamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Carneiro, em particular pela parte que a mim me diz respeito. Muito bem, Sr. Deputado Adão e Silva tem a palavra.
Eu só quero também agradecer ao Sr. Deputado José Luís Carneiro e, de facto, é bom sublinhar o impacto que teve para o Parlamento, positivo, para o país, muito positivo, a realização desta 67ª Sessão Anual da NATO. Muito obrigado pelas suas palavras.
Senhora Deputada Lara Martinho, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Acima de tudo, porque na última reunião eu participei online e deixei uma mensagem para congratular o Sr. Deputado Adão e Silva, porque de facto a forma como decorreram os trabalhos da APNAT foram, sem dúvida, foi excepcional e todas as delegações dos vários Estados-membros da APNAT elogiaram e fizeram questão, no final da sessão, virem ter connosco para cumprimentar pelo excelente trabalho. E, portanto, de facto, os serviços da Assembleia, a liderança do deputado Adão e Silva e também do nosso colega o deputado Marcos Pestrelo são assinaláveis e, portanto, e agradeço também as simpáticas palavras do deputado José Luís Carneiro. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhores deputados, eu não tenho mais assuntos para colocar, não vislumbro mais nenhum pedido de palavra. Muito obrigado, senhores deputados. Uma boa semana de trabalho. Se tudo correr bem, no dia 8 cá nos encontramos.